Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Meditai. E hoje eu queria falar com você um assunto bem interessante sobre um estudo do Barna Group que saiu no final do ano passado sobre a geração Z. Aqui o estudo vai falar sobre a geração autêntica. Here we go! Se você não conhece, o Barna Group é um instituto americano que faz pesquisas, principalmente no meio cristão. E ele é muito interessante, ele já tinha lançado ali em 2019, 2020, um estudo sobre os milênios, sobre a geração ali dos 25 anos até 30 e poucos. E era um estudo muito interessante, só que esse estudo novo, ele é diferente, porque nesse estudo novo também teve pessoas entrevistadas no Brasil. O estudo é bem completo, bem amplo, e ele foi feito no mundo inteiro em 26 países, inclusive o Brasil, onde mais de 25 mil jovens foram entrevistados. A gente está falando da geração Z, pegando a faixa etária de jovens de 13 a 17 anos. Ou seja, a gente está falando dos adolescentes. E no Brasil a gente teve uma amostra de 1.014 jovens entrevistados. Eu não sei toda a metodologia que foi feita aqui, né? Se você entrar no site do Barna Group, você pode olhar e estudar. Então eu não sei o quanto que foi espalhado pelo Brasil esses 1.000 jovens, né? Eles explicam lá a metodologia usada. Mas de qualquer forma já é uma amostra muito interessante sobre o que esses jovens adolescentes, né? Essa futura geração que está aí na porta, eles pensam e como é que eles estão se sentindo, né? O início do estudo, ele fala exatamente sobre isso. Ele vai falar como é que está o sentimento desses adolescentes, como é que está o feeling, né? Como é que está a vibe deles, assim, como é que eles se sentem. E é interessante porque existe uma questão meio neutra dos pensamentos deles. Eles estão um pouco empolgados pelo futuro, mas eles também não se sentem tão pressionados assim. Então, olha só, aqui na pergunta como é que é o clima emocional dos adolescentes na América Latina, e aí a gente tem vários países, aí, inclusive o Brasil, a gente vai ter perguntas como: profundamente cuidado por aqueles que estão ao meu redor. No Brasil, 49% dos jovens responderam que eles se sentem profundamente cuidado por aqueles que estão ao seu redor. Que é um número interessante, aí, mais ou menos metade dos jovens. Ao mesmo tempo, nós temos metade, né, 51%, pouco mais da metade, que não se sente profundamente cuidado pelas aqueles que estão ao seu redor. 43% acredita que alguém acredita neles. Só 35% está seguro a respeito de quem eu sou. Então, 35%, a gente já vê que é um número que começa a ficar mais baixo sobre o que a gente considera de extrema importância nesses últimos tempos, que é a identidade. Só 35% se considera seguro sobre quem realmente é. Apenas 31% está otimista quanto ao futuro. Ao mesmo tempo, existe uma baixa pressão, né? Por exemplo, só 15% vê uma necessidade de ser perfeito. Só 14% acredita ter uma pressão para ser bem sucedido. Já nós temos aí 7%, que é um número relativamente baixo, se sente solitário ou isolado dos demais. Então a gente vê que eles não têm um super otimismo em relação ao futuro, mas eles também não têm tanta pressão assim. Olha só, só 18% eles têm medo de fracassar. Então é uma juventude que ela, eu acho um feeling meio neutro, assim, não estão tão esperançosos pelo futuro, mas também não se sentem assim tão pressionados. A segunda pergunta vai entrar em relação à comunidade. Quando a gente fala de comunidade, a gente não está falando da igreja, a gente está falando do ambiente, né, que ele se encontra, né, da comunidade ao seu redor. Então a gente vai ter aqui também números não tão altos, como as perguntas são: eu me sinto confortável com a minha comunidade? No Brasil, a gente vai ter 30% só dizendo que se sentem confortável com a sua própria comunidade. 34% vai considerar importante fazer parte desta comunidade. 35% espera continuar parte da comunidade por um bom tempo. Ou seja, são números que você vai pegando em relação à comunidade, 30 e poucos por cento ali, e eles se sentem bem, só 35% pretende continuar. Então, ou seja, tu tem do outro lado ali 60 e poucos por cento, quase 70%, que já está não tão confortável com a sua comunidade, ou até com interesse de ir para outros horizontes. Só 29% se considera satisfeito com a sua comunidade, e 25% acredita que tem uma influência na comunidade ao seu redor. Então, eu particularmente achei números baixos, né? Eles não estão tão conectados assim com a sua comunidade, aí na casa dos 20 e poucos por cento, 30 e pouquinhos por cento. Então isso é interessante para a gente começar a entender como eles se sentem com as pessoas ao seu redor, e isso, como igreja, vai refletir em nós, né? Por quê? Porque nessa pesquisa a gente vai ter, no Brasil, 82% de cristãos. Então, de todo o pessoal entrevistado, 82% desses jovens se consideram cristãos. Ou seja, essas perguntas de comunidade, feeling, elas estão sendo respondidas por muitos jovens que estão dentro do espectro cristão, né? Claro que 82% considera cristão, a gente vai ter aí esse país que é muito católico e muito evangélico, né? Então, a gente não tem essa divisão, a pergunta só é se eles são cristãos, 82% cristãos, 5% tem outra fé, e aí a gente vai ter no Brasil 13% desses jovens responderam que eles não têm fé nenhuma. É um número pequeno, mas já é de se notar, né? Mais de 10% deles se considera sem fé. Aí o estudo vai entrar numa parte que é como os jovens do Brasil, da América Latina, eles se relacionam com Jesus, a pessoa de Jesus. O grande ponto positivo no estudo é que eles mostram no Brasil, né, até pela questão de como o cristianismo é tão amplo no Brasil, o Brasil ele tende a estar sempre num destaque um pouquinho maior em relação ao mundo, né? O mundo ele tem algumas respostas muito mais baixas, mas o Brasil ele sempre tem respostas muito mais positivas dos jovens. Então, por exemplo, em relação a Jesus, Jesus oferece esperança às pessoas. O mundo, a média global é que 46% dos jovens acreditam que sim, Jesus oferece esperança para as pessoas. Se tu vem para o espectro só do Brasil, analisando só o Brasil, esse número sobe para 74% dos jovens que acreditam que Jesus oferece esperança para as pessoas. Então, se você olhar o estudo aqui, eu estou passando ele por cima, mas se você tem o um link aí na descrição, você pode ver ele detalhadamente. Você vai ter respostas bastante positivas sobre Jesus. Então, ó, ele se importa com as pessoas, 72%. Ele é confiável, 81%. Ele é generoso, 80%. Agora aqui me assusta um pouco, porque as respostas são muito positivas, só que quando entra em ele faz uma diferença real no mundo hoje, ele faz uma diferença hoje, a resposta já cai para 60%, que é um número bom, mas já é uma queda considerável em relação aos números de cima. E aí aqui para mim é o que mais me pega, que é: eu posso ter um relacionamento pessoal com ele, e aí cai para 50%. E aí para mim esse número é extremamente baixo e preocupante, porque se a gente tem 82% que já se declara cristão, só 50% vai acreditar que eu posso ter um relacionamento pessoal com ele. E essa é uma pergunta que eu considero extremamente importante para a gente fazer. Por quê? Porque que o jovem ele tem essa imagem desse Jesus, que ele é legal, ele se importa com as pessoas, ele oferece esperança, mas ele está longe, porque eu não posso ter um relacionamento pessoal com ele. Ele não é um Deus pessoal. E ainda nas perguntas de Jesus, a gente vai ter: ele era Deus em forma humana? E aí, nos cristãos brasileiros, 55% apenas dos cristãos brasileiros vão dizer que ele era Deus em forma humana. E aí, depois a gente vai ter perguntas que vão fracionar o resto, que é: ele era um profeta? 30% acha que ele era um profeta de Deus. E aí, 2% que ele era um bom mestre. E aí, um que ele era apenas um ser humano. O outro que ele é um personagem mítico. E aí, três acham que não sabe o que é. E seis, nenhuma das anteriores. Mas olha só. Só 55% dos cristãos brasileiros vão responder como ele era Deus em forma humana. Ou seja, a gente tem jovens que eles têm um pensamento positivo em relação a Jesus, mas uma compreensão de quem Jesus é bastante complicada, porque eles vão crer que só 55% dos cristãos acham que ele era Deus em forma humana, e aí apenas 50% desses jovens vão acreditar que Jesus pode ter um relacionamento com a gente hoje, pessoal. Tem uma frase de Tozer, do A.W. Tozer, que ela diz que o pensamento que você tem a respeito de Deus, a compreensão que você tem a respeito de Deus, é a coisa mais importante da sua vida. Isso é básico, porque isso vai influenciar em toda a sua religião, em toda a sua compreensão teológica. O que é Deus? Como é que ele é? Como é que é esse Deus? Então, não adianta você achar que ele é um Deus legal, mas ele não é pessoal. Não adianta a gente achar que esse Deus ele é generoso, como 80% acredita, mas ele não era Deus em forma humana, mas ele não se relaciona comigo hoje, mas ele não tem impacto aqui e agora. Então, essa compreensão, né, do que é o divino, do que é... E aí a gente está falando especificamente da pessoa de Jesus, a gente vê que tem uma pequena falha de compreensão aí de forma geral, né, que a pesquisa está mostrando para nós, o que é muito legal porque a gente tem um número grande de amostra. Agora olha só que interessante, depois o estudo faz uma pergunta sobre como está o desejo de aprendizado desses jovens, né? O quanto que eles têm interesse de aprender mais sobre Jesus. E aí é uma da parte do estudo que me deixou muito empolgado e motivado, que é, no Brasil, vamos pegar a amostragem do Brasil, 73% ela está muito motivada em aprender mais sobre Jesus Cristo. E aí a gente vai ter 17% que está pelo menos um pouco motivado a aprender mais sobre Jesus. E a gente vai ter 3% que está um pouco desmotivado, 3% que vai estar nem um pouco motivado. Mas olha só que interessante a conta. Se tu pegar quem está muito motivado e quem está um pouco motivado, a gente vai ter ali 73% e 17%, vai dar 90% dos jovens. Agora lembra, 82% só dos jovens se declaram cristãos. Ou seja, nós temos uma porcentagem maior do que quem se declara cristão, que está pelo menos um pouco motivado a aprender mais sobre Jesus. Então, além dos cristãos, a gente vai ter ali pessoas de outras religiões ou sem religião nenhuma que têm um mínimo de motivação para aprender mais sobre Jesus. Então, olha só, nós temos esses jovens que, num primeiro parecer, têm uma boa visão sobre Jesus, mas alguns pontos meio deturpados sobre essa pessoalidade da pessoa de Jesus, mas que ao mesmo tempo 90% deles está no mínimo um pouco motivado a aprender mais sobre Jesus. Existe um desejo sobre aprender. Então o estudo vai mostrando jovens curiosos querendo mais aprender mais sobre. A próxima parte do estudo pergunta como os adolescentes na América Latina eles veem a Bíblia, né? E aí a gente vai pegar a amostragem aqui do Brasil. Então qual é a relação deles com a Bíblia? Ler uma versão da Bíblia impressa. 66% diz que leu a uma versão da Bíblia impressa. Ou seja, apesar de toda a tecnologia, a gente tem aí 66% que ainda tem um contato da Bíblia através do livro, através da parte impressa. 51% usa a internet para ler conteúdo da Bíblia. Então 51% já também admite que usa meios digitais, a internet, para ler. 33% usa um aplicativo da Bíblia no seu celular para ler. 32% ouviu a Bíblia ser lida em um culto ou missa na igreja. 32% escutou uma versão de áudio da Bíblia e, olha só que interessante, 27% participou de um pequeno grupo ou de um estudo bíblico onde você estudou a Bíblia em grupo. Agora olha que interessante, depois a gente vai ter aqui perguntas sobre o engajamento desses adolescentes com a Bíblia. E a gente vai ter aqui padrões da América Latina, dos cristãos brasileiros, padrões global. Nos cristãos brasileiros, nós vamos ter 25% deles, ou seja, um em cada quatro acredita, eles que estão altamente engajados com a Bíblia, estão bem engajados. Aí a gente vai ter uma grande maioria, de 58%, que vai estar aberto à Bíblia. Eles não estão muito engajados, mas eles estão abertos, estão dispostos. E aí a gente vai ter 18% que está desengajado com a Bíblia, eles não têm tanto interesse assim, tanto engajamento. O que vai nos levar a uma galera grande aí desses cristãos que pelo menos eles estão abertos à Bíblia, né? Isso é só a fração dos cristãos. Depois eu encorajo você a olhar aqui na parte da Bíblia, porque a gente vai ter uma série de afirmações sobre como eles passam tempo refletindo, né? Como é que é a interação deles com a Bíblia, né? Olha só, a gente vai ter aqui no Brasil 39% que diz passar um tempo refletindo sobre o que ele leu. Então é legal, a gente tem quase 40% dos adolescentes que eles gostam de meditar, eles gostam, tipo assim, tá, eu li e o que isso significa? É interessante que são respostas que eu gosto, eu acho bastante positivas para adolescentes, né? 35% vai falar que eles gostam de ler sozinho, 30% procura por certos versículos que confortem, então eles estão catando ali coisas que confortem eles. 23% gosta de discutir com outra pessoa sobre o que leu. 20% tira um tempo para orar sobre o que eles leram. Então a gente tem números, são baixos, né? 20%, 23% e tal, mas que são interessantes porque a gente está falando de adolescência, então mostra que tem aí uma galerinha adolescente que está... Não, eu gosto de ler, eu gosto de dar uma refletida e tal. A parte de passar um tempo refletindo me surpreendeu bastante. A gente, no Brasil tem 39% que fala que gosta dessa parte. Depois pergunta sobre quem ensina ele sobre a Bíblia, e a gente vai ter aqui 45% que os pais ou os responsáveis que falaram sobre a Bíblia. Depois a gente vai cair para 31% sobre pastor, sacerdote ou ministro, e a gente vai ter ali um membro da família que não seja os pais, 27%. Esses são os três maiores, né? Por exemplo, o professor escolar cai já para 19%, os amigos cai para 16%, o líder do grupo, de estudo grupo ou de pequeno grupo, vai para 20%. Então é interessante que no final do dia, o grande responsável por apresentar a palavra de Deus, a Bíblia, para esses adolescentes é os pais ou os responsáveis, 45%, né? Um número consideravelmente maior do que o pastor, que cai para 31%. Com um adendo interessante para um membro da família que não seja os pais, né? Então, quem é da família que está perto, mas às vezes não é o pai, ele também é um grande responsável por introduzir a Bíblia a esses adolescentes. Na parte final do estudo, vai falar como os adolescentes na América Latina eles podem causar impacto. Então, depois de questionar relações de comunidade, relações da sua visão com Jesus e a visão referente à Bíblia, a pergunta é como que esses adolescentes se enxergam sendo impacto nessa sociedade, como que eles podem causar impacto na sociedade à sua volta. 57% dos adolescentes acredita que a geração deles pode causar um bom impacto na sua sociedade. Então, 57% no Brasil. Aí a gente vai ter um ponto que eu achei muito interessante, que é quais são as cinco maiores preocupações dos adolescentes. Então, a gente vai ter aqui um perfil na América Latina e a gente vai ter um perfil aqui do Brasil. Quais são as cinco maiores preocupações dos adolescentes? Porque é interessante que as preocupações dos adolescentes na América Latina e no Brasil, elas vão ser diferentes das preocupações dos adolescentes nos Estados Unidos, na América do Norte. Então, olha só, 52% eles estão preocupados com a pobreza extrema, 49% com abuso sexual, 44% com corrupção política, 40% com desemprego e 39% com a mudança climática global. Esse é o perfil da América Latina, o que mostra já que, assim, diferente de países, né, europeus, ou países desenvolvidos, 52% de cara a gente está preocupado com a pobreza extrema. Então a gente vai ter 44% com corrupção política. É uma característica que fica muito claro, né, que a gente está falando da América Latina. Agora, o que me pegou é que isso é o padrão da América Latina. Agora, olha, compara o geral da América Latina com o do Brasil. As cinco maiores preocupações dos adolescentes no Brasil: 54% com a pobreza extrema, então um pouquinho maior do que o padrão da América Latina. 47% com abuso sexual, um pouquinho menor do que o da América Latina. 45% com corrupção política, que é um pouquinhozinho maior do que o que está na América Latina, o que já mostra adolescentes politizados, eles estão preocupados. 44% preocupado com desemprego, um pouquinho maior do que na América Latina. Agora, olha só que interessante. Mudança climática global nem aparece no nosso top 5. Ao invés disso, o que aparece em quinto lugar é justiça racial, o que mostra muito bem a realidade do nosso país, né? A gente é um país abundante, um país incrível, que a gente não tem tantos problemas climáticos assim, né? A gente vai ter ali algumas chuvas e tudo mais, mas é um país muito saudável, não tem terremoto, não tem super tempestade, não tem nada disso. A gente tem a Amazônia, que é linda e maravilhosa. Então, mudanças climáticas é algo que vai cair ali para sexto, sétimo nas nossas preocupações. Em compensação, em quinto lugar, a nossa preocupação dos jovens adolescentes do Brasil é justiça racial com 37%, o que também vai de encontro ao que o Brasil é, que é esse país que é uma grande mistura racial. A gente que é um país que tem diferentes culturas e é um país muito grande, então 37% está preocupado com justiça racial no Brasil. E é interessante que o estudo vai para a motivação dos adolescentes com relação à justiça, que vai mostrar adolescentes que estão motivados, ou eles estão inclinados para a justiça, ou eles estão neutro, né? E aí vai dizer adolescentes que têm convicção, que eles estão compromissados, que eles têm vontade de estar envolvidos. E aí a espectro do Brasil vai mostrar 37% dos adolescentes motivados a fazer diferença em relação à justiça, 50% que vão estar ali inclinados a fazer algo, e aí a gente vai ter ali uma queda para 10% que estão neutros, eles não têm tanto interesse assim. Mas você vê que, no aspecto geral, os adolescentes eles têm no mínimo uma inclinação para fazer diferença em relação aos nossos problemas de justiça. E aí uma pergunta muito boa, que é quais são os papéis em relação à justiça, né? Quem que são papéis responsáveis sobre esses problemas sociais e de justiça e tudo mais. E aí a gente vai ter o padrão da América Latina: 72% acreditam que é o governo o grande responsável por lidar com essas injustiças. 83% acreditam que a escola e as instituições de ensino são responsáveis para reorganizar a mente das pessoas. Então é um número muito importante que o quanto eles acham que o ensino e a escola é importante. Os políticos caem para 63%, ainda é um pouco alto, mas assim tu já vê que eles têm mais. É, acho que existe mais responsabilidade nas instituições de ensino do que nos próprios políticos. 74% acreditam que são os indivíduos, as pessoas em si que vão fazer diferença. 70% veem como grupos comunitários que vão fazer essa diferença. 64% acredita que mídias sociais são fundamentais para fazer a diferença em injustiça, ou seja, né, a geração da mídia, geração do conteúdo, a geração da informação, o que é mais do que as igrejas cristãs. Só 56% acredita que as igrejas cristãs têm um papel importante para lidar com as injustiças. O que é uma visão interessante sobre igrejas, né? 56% ainda é um número, né, mais que a metade, mas ainda assim não é tão alto assim como se o grande problema das injustiças não passa pela igreja, mas passa mais pelas informações, pela mídia social do que pelas próprias igrejas. É interessante porque não vem as igrejas como algo super responsável, mas ao mesmo tempo me mostra uma visão um pouco ruim sobre as igrejas, né? Qual é a resposta? Quem vai nos ajudar contra os problemas de injustiça de uma nação? Não, as igrejas, mais ou menos, só 56%. Acreditamos mais que a informação nas mídias sociais do que nas igrejas, né? Líderes religiosos, os mesmos 56%. Então, assim, existe mais fé em empresas e negócios, 67%, do que nas igrejas. Algumas coisas são pontos interessantes. Agora, algumas visões positivas 78% acredita que eu mesmo sou responsável por essas injustiças. Então, 78% veste a camisa de que o grande papel para a mudança vem a partir de mim. Isso é maravilhoso. Mas eu acho ruim quando grupos comunitários são mais importantes. 70% acreditam mais que grupos comunitários vão fazer esse papel de diferença do que nas igrejas cristãs, que cai para 56%. Isso aqui me assustou um pouco. E aí, no final do estudo, Barra Grupo faz aqui um apanhado geral, né, sobre a Bíblia traz os adolescentes para Jesus. Então você vai ver que existe um comprometimento, um engajamento que os adolescentes se demonstram abertos à Bíblia, né? E eu acho muito legal que mostra uma certa curiosidade, né? Como a gente passou por aqui um motivo, uma inclinação para aprender mais sobre a Bíblia. Isso é maravilhoso. Jesus oferece um modelo para justiça. A visão sobre Jesus, ela é muito boa. Jesus, a pessoa de Jesus tem de forma geral, é muito bem vista pelos adolescentes, o que é muito legal, que a imagem de Jesus, ela é muito imaculada, né? Aquela piada do Jesus é um cara incrível, às vezes o problema é o fã-clube, mostra-se um pouco real. Jesus, não existe um problema que Jesus, apesar de que, quando a gente vai aprofundando a compreensão sobre esse Jesus, você vai vendo um Jesus distante, um Jesus que não quer se relacionar comigo. As porcentagens caem muito em relação a isso, o que é um pouquinho assustador. E a justiça é uma questão bíblica? Eu acredito que a Bíblia cristã lida com a justiça, e você vai ver ali 62% engajados acreditam que a Bíblia se importa com a injustiça. Você vai ver ali 31% que concorda com isso, e aí você vai ver ali 18% mais neutro. Então tu vê que existe um engajamento adolescente com relações à injustiça. Por isso que esse estudo, ele é muito bom quando a gente pega amostras da América Latina e do Brasil, né? Principalmente, claro, para nós do Brasil, porque as realidades nossas, as nossas preocupações, elas vão ser diferentes daqueles que estão, né, em países desenvolvidos, né? Então tu vê ali a própria questão racial, que é algo que cai no coração do adolescente brasileiro, que não aparece nem mesmo em outros países latinos, porque são países onde a cultura é mais uniforme, né? O Brasil, por ser esse país tão plural, né, tão multiforme, você já vê que é uma preocupação do adolescente sobre a justiça racial. Você vai ver como ali a pobreza extrema é algo que bate, né? A gente, num país tão grande desse, você vê que são questões que conversam com essa geração. E aí, para terminar, vamos pensar numa reflexão rápida, né? A gente tem adolescentes que estão mais ou menos motivados com o futuro. Então, assim, você vai ver ali que eles não sentem tanta pressão, mas também não estão tão empolgados assim com o futuro. Eles têm um pouco de dificuldade nas suas identidades. No Brasil, a visão sobre Jesus é extremamente positiva, mas limitada, porque vê um Jesus distante. No entanto, é extremamente empolgante saber que eles desejam aprender mais sobre Jesus. Então, é uma geração curiosa, que tem esse interesse. Então, a gente tem aí um problema já, que você vê algumas compreensões erradas sobre a pessoa de Jesus, mas, ao mesmo tempo, um interesse de aprender mais. Logo, a pergunta minha, é sua, nossa, e de todo mundo que tiver interesse, é como também ser resposta para essas questões. Como ser resposta para adolescentes que estão engajados em querer saber mais, curiosos em querer saber mais, e eles têm uma visão meio errada sobre tudo isso. Então, existe um campo de oportunidade maravilhoso aqui. O que a gente precisa é cada vez mais incentivar os próprios jovens a pregar para os jovens e homens e mulheres que tenham essa geração no coração para desejar ensinar e pregar cada vez mais para eles, para que, e das multiformas, né? Hoje a gente vê que a linguagem é outra, e aí eu gosto dessa mensagem que ela é fixa na rocha, ela é imutável na sua essência, mas ela está sensível aos tempos, ela está sensível às mudanças de gerações, ela está sensível em como eu vou me comunicar com esses jovens, da mesma maneira que os apóstolos fizeram, da mesma maneira que o Espírito Santo encheu eles para ministrar nas diferentes culturas, como Paulo pregava diferente para os gregos, quando Paulo pregava diferente na galáxia ou em cada igreja. E aí eu acho que cabe a nós estar sendo resposta para esses anseios desses jovens que veem esse Jesus como alguém incrível, mas ele ainda parece distante, e nós trazer esse Jesus para perto e mostrar que ele se importa com eles. Uma igreja que está sensível às questões do mundo, às questões sociais, às questões de justiça, às questões raciais, às questões climáticas, às questões de corrupção, emprego, abuso, e que tem uma resposta muito mais profunda para tudo isso. Um Deus pessoal, um Deus que transforma todas as coisas. Eu ouvi recentemente uma afirmação que eu achei muito interessante, né? Quantos caminhos levam a Deus e os caminhos que levam a Deus e invariavelmente um dia a gente vai estar de frente com Deus. Então, muitos caminhos levam a Deus, mas só um caminho leva ao Pai. E eu acho que é isso, é pregar um evangelho para uma geração inteira, qual é o caminho que leva ao Pai. Porque Deus, todos nós vamos encontrar um dia, mas Jesus é esse caminho que leva ao Pai. That's all, folks! Link na descrição do estudo do Barna para você baixar e ver mais. Se você entender inglês, existe um estudo bem completo, uma ferramenta bem interessante no site deles, só que em inglês, que mostra todos os detalhes. Mas o PDF em português já está bem completinho, muito legal. Se você curte conteúdo, compartilha, manda para aquele líder de adolescente, manda para aquela galera que ama essa geração e que se importa com essa nova galera que está vindo aí. E bora aprender mais para a gente estar preparado para glorificar o nome de Jesus através de nós, através deles. E é isso aí, that's all, folks. Here we go.